passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Você já estava aguardando aí a chegada do nosso Cristo em Casa. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa. Quero cumprimentar com muita alegria o mestre, um amigo, pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna. Pastor Teodomiro, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, boa noite a todos que estão sintonizados na melodia.
Débora Lira, boa noite, a paz do Senhor, minha querida Débora.
Muito boa noite a todos os nossos ouvintes queridos ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Eliel, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Jesus, pastor Teodomiro José de Freitas.
Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, meu mano querido, pastor Teodomiro José de Freitas, meu amigo querido, já trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. A Débora linda já felicitando, né, dando os parabéns aos nossos aniversariantes do dia, Michel Camargo aqui na técnica, e você, minha irmã, meu irmão, muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe, estamos juntos.
Vamos começar o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Teodomiro José de Freitas.
Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos-te pelo dia findo e pela noite presente e por este momento especial aqui, quando podemos orar, pedindo que o Senhor mesmo estejas conduzindo este programa, abençoando a equipe que dele está trabalhando, abençoando a todos quantos estão assistindo, para que este programa atinja lares, famílias, corações, mentes, alma de todos quanto assistem agora o programa Cristo em Casa. Pedimos-te, portanto, Senhor Deus, que tu uses agora de bondade, misericórdia, riqueza, graça, poder para despertar a tantos quantos precisam ouvir a tua palavra, precisam desta mensagem, precisam também de estar alinhado contigo. É começo de um programa que certamente vai abençoar milhares de pessoas. Ó Deus, abençoa-nos aqui e abençoa-nos ali e acolá, em nome de Jesus.
Mas será és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, que descanso em teu poder.
Eli Soares, aos pés da cruz. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Teodomiro José de Freitas, ele que vai estar pregando daqui a pouquinho aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Salmo de número 94, versículo 19.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
É isso mesmo, Fábio Silva. Nós da Igreja Cristo em Casa temos a imensa alegria de parabenizar os nossos ouvintes. Hoje muita gente troca de idade. É uma alegria poder desejar paz, prosperidade, toda sorte de bênçãos, a presença de Deus e abraçar esses lindos e lindas que completam mais uma primavera. É, um abraço companheiro para você que troca de idade. Jéssica Oliveira Guimarães, Carlos Augusto Jaguiar, Ana Paula Marreiros Valente, Simone Maiara Rodrigues, Solimar de Araújo, Edilene Ferreira de Azevedo, Kátia Regina Magalhães, Lucas Alves de Almeida e Ivanice Silva Santana. Para sua meditação, tem um versículo que está em Filipenses 4:13 que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Persegui meus inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me cingiu de força. Ele é minha rocha, a quem temerei? Quem pode livrar como o Senhor? Os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me cingiu de força. Ele é minha rocha, a quem temerei. Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus, outro não há. Outro não há.
Que louvor lindo, hein? Em homenagem a você que está aniversariando nesse dia muito especial, receba aí mais uma vez o nosso abraço. Agora, todos nós da Igreja Cristo em Casa vamos estar orando por muitos pedidos de oração aí, né, Fábio Silva?
É verdade, Liel, que chegaram através do WhatsApp da oração. Nosso irmão Leandro Barreto, de Nova Iguaçu, pede oração para ele e toda a sua família. A nossa irmã Sandra pede oração para seu marido Edilson Ribeiro Ramos, e os irmãos Michel e Márcia pedem oração para sua família. O casal informa que estão precisando muito de ajuda em oração. E nós estaremos orando nesse momento por você que está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação ou que precisa de um milagre na sua vida.
Senhor nosso Deus e Pai, acabamos de ouvir pedidos tantos de oração de gente que vem de tantas partes, de tantos lugares, por tantos motivos. Rogamos-te, Senhor Deus, que tu mesmo que és o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, estejas agora consolando, confortando, ajudando, abençoando, transformando vidas para melhor e trazendo o lenitivo para todos quantos assistem agora o programa Cristo em Casa. Visita, Senhor Deus, aquele enfermo curando-lhe. Visita aquele preso trazendo liberdade também. Visita aquele que está desanimado trazendo ânimo. Visita, Senhor Deus, as famílias e os casais, casamentos, lares, filhos e pais. Oramos em nome de Jesus.
Te adorar, Senhor. chegarei cantando a ti.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia ao Cordeiro que nasceu.
Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores: Michel Camargo, Fábio Silva, meu pastor querido. Olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você é meu pastor querido, juntamente aí com a esposa, com a família, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico. Muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? Ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Pastor Teodomiro José de Freitas.
Como eu disse anteriormente, eu quero hoje me debruçar o Salmo 94, versículo 19, um texto precioso para nós nesta noite. E eu creio, este texto tem endereço certo, porque visa atender a todos quantos estão vivendo seus problemas agrurais, suas dificuldades existenciais. Estou aqui nesta oportunidade para trazer você uma palavra de consolo, de alívio, de alegria, de paz, e esperando que Deus, através da Rádio Melodia, possa alcançar você em qualquer lugar que você estiver. Lógico, nós todos estamos enfrentando as dificuldades que se multiplicam, as crises que também se avolumam, e tudo quanto hoje tem se tornado muito cruel para os filhos de Deus, para as famílias de bem e para todos quantos querem viver a vida nas dimensões do Espírito Santo de Deus. E eu vou começar nesta noite, meu querido ouvinte, trazendo a lume aquilo que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz com tanta propriedade. Nos momentos mais difíceis que Paulo estava vivendo, certamente ameaçado de morte, ameaçado de tanta coisa, ele pôde arrancar das suas entranhas estas palavras de consolação para nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar aqueles que estiverem em alguma angústia com as consolações que nós também somos consolados por Deus. Verifique, meu querido ouvinte e a minha querida, que Deus trabalha nesta dimensão de cadeias de consolações, montanhas de consolações, picos de consolações, enfim, é alguma coisa que me impressiona, porque o apóstolo Paulo, vivendo aqueles momentos agrurais de sua vida, ele não reclamou, não fez da vida um muro de lamentações. Antes, ele diz: bendito seja Deus, louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, que nos tem acumulado de benefícios. E diz mais: o Deus bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola. Lógico, nós queremos o afago das pessoas, nós queremos o carinho das pessoas, nós queremos os cumprimentos das pessoas, nós queremos que alguém bata nossas costas, nós queremos que alguém nos dê um ombro para chorar. Tudo isto é importante na sociedade odierna ou desta sociedade pós-moderna. Todavia, meu querido, minha querida, posso adiantar para você que as consolações de Deus podem se tornar para nós hoje aquele cobertor, não cobertor curto, mas um cobertor longo, que possa nos cobrir totalmente. Pode se tornar aquela verdadeira cobertura espiritual que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. O texto que lemos nesta noite, no Salmo 94, versículo 19, é vertencial, isto é, ele verte uma resina, ele verte uma consolação, ele verte alguma coisa que transborda. Talvez você esteja vivendo nesse momento aquelas situações que ninguém quer saber, que ninguém se preocupa. Todavia, o Senhor do céu e da terra, aquele que criou você para que você pudesse realizar todos os sonhos de sua vida enquanto viver, este mesmo Deus tem se preocupado com você. Ele está preocupado com você, ele está interessado em você, ele está hoje dizendo para você as consolações de Deus. Meu amado, minha querida, que nesta noite você possa realmente descansar nas consolações de Deus e pode se arremeter amanhã em grandes conquistas, porque o Senhor é contigo, ele não te deixará nem te desamparará. E eu vou dividir este assunto em alguns aspectos muito importantes e espero que você agora, se tiver um papel, anote tudo isto ou então considere isto na sua mente e no seu coração, porque são consolações que podem te ajudar em qualquer situação da vida. Em primeira dimensão, eu diria para você, as consolações de Deus vêm para nós ao amanhecer, isto é, quando o sol nascente, quando o sol desponta no horizonte, quando o sol raia, quando o novo dia surge. Você pode dizer, com este novo dia, o Senhor está pintando um quadro lindo lá no infinito e dizendo para mim, de maneira muito específica, que o sol nascente é uma esperança reluzente, que o sol nascente é uma palavra que tem a ver com as suas necessidades, que o sol nascente é uma mensagem de Deus direta para todos quantos vivem, gostam da vida e querem vivê-la em sua plenitude. Portanto, meu querido, vamos considerar isto em dimensão primeira, as consolações de Deus ao amanhecer. Na minha juventude, ouvia muito o Dr. Jair Ramalho, pregador de Um Novo Dia Raiou através da antiga Rádio Copacabana. Ele dizia todos os dias pela manhã, um novo dia raiou. Que coisa linda! Quando eu estava enfrentando minhas dificuldades na juventude e quando estava também passando por aqueles momentos de sonhos e também aspirações, foi quando comecei a ouvir todos os dias, muito cedinho, 6 horas da manhã, o Dr. Jair Ramalho, um homem especial, crente fiel, professor extraordinário e um médico, sem dúvida alguma, muito coerente e consequente nas coisas que ele fazia e nas palavras que ele dizia. E ele dizia com tanta propriedade, um novo dia raiou. Que coisa linda! Talvez você esteja agora pensando, mas eu nem deitei, nem dormi. E como pensar em um novo dia raiou? Sim, meu querido, enquanto você dorme, diz o salmista no Salmo 127, 128, o Senhor cuida de você, o Senhor trabalha por você, o Senhor faz plantão para você, o Senhor tira serviço para você. E é lindo pensar nisso, porque realmente um novo dia raiou. Você pode agora descansar nas promessas de Deus e saber que amanhã o Senhor acordará você e dará para você as coordenadas da vida. meu querido e minha querida, que você possa dizer nesta oportunidade também: pastor, que palavra consoladora, que palavra alentadora, que palavra extraordinária estou ouvindo nesta noite, e quero realmente colocar a minha cabeça no travesseiro e descansar na certeza de que o Senhor vai cuidar de mim enquanto durmo, e ao acordar eu terei diante de mim um presente de Deus, ou não. Novo dia raiou. Oh, meu querido, deixe que Deus cuide de você, cuide das suas coisas, realize os seus sonhos e torne a sua vida mais vida, e torne o seu presente mais presente, e torne o seu momento mais momentos, e Ele cuidando de você como aquele Senhor que toma conta de você. É um cuidador especial, é um cuidador celestial, é um servo divinal, é um garçom que está cuidando de você. Deixemos, portanto, que o Senhor cuide de nós nesta noite. Mas há uma segunda verdade que eu quero extrair do Salmo 94, versículo 19, quando diz: as consolações de Deus, multiplicando-se dentro de mim, os problemas, as dificuldades, as dores, as inquietações, as consolações de Deus recriaram minha alma. É comum sentirmos coisas terríveis prejudicando-nos, até mesmo ameaçando a nossa fé e até mesmo trazendo aquele desconforto mental. E quando você diz: olha, eu não consigo dormir, eu estou com insônia, eu estou vivendo este quadro muito difícil na minha vida, porque a situação econômica não é boa, a situação financeira também é complicada, meu querido e minha querida, deixe que agora as consolações de Deus consolem você e tornem a sua noite mais noite, o seu momento mais momento. Quando Deus diz: multiplicando-se dentro de mim as perturbações, as angústias, as aflições, as dores, as crises e as interrogações, diz o texto que nós lemos, também as consolações de Deus recriaram a nossa alma, trouxeram um recreio para nós, trouxeram um alívio para nós, trouxeram uma paz para nós, trouxeram uma esperança para nós. Você já percebeu, meu querido e minha querida, que cada manhã Deus traz no infinito, no sol nascente, uma pintura extraordinária que nenhum artista plástico jamais pintou. E olha, já vencemos o ano de 2023. Cada manhã Deus cuidou de nós e cada anoitecer Deus também de nós se cuidou. E eu estou certo de que neste ano, 366 dias e 6 horas, o Senhor pintará para cada manhã uma pintura extraordinária, exclusiva para você, especial para você, com endereço certo para você. E a cada entardecer, o Senhor outra vez pinta um outro quadro lindo. É o quadro do sol poente, é o quadro do sol horizontino. Meu querido, como é lindo! Ninguém se preocupou em pintar um quadro semelhante para você como este que o Senhor pinta a cada amanhecer. Portanto, as consolações de Deus, de fato, elas começam com o sol nascente e elas trazem um colorido especial e elas trazem uma policromia também extraordinária e elas cuidam de nós como se fosse coisa direcionada, coisas personalizadas. Que maravilha, meu querido e minha querida. Deixe, portanto, que nesta hora o Senhor esteja falando com você no profundo e no particular. Deixe que Deus, nesta hora, esteja tratando de você de maneira muito pessoal. Deixe que Deus agora esteja se servindo alguma coisa que vai ser especial para você dormir à noite, dormir o sono profundo e ter sonhos lindos. Porque certamente há uma amanhecer, Deus trará uma pintura nova para você. Não é repetição, não é cópia, não é cheque, nem qualquer coisa que possa dizer, bom, eu já vi isso, você não viu. O que Deus vai pintar para você amanhã de manhã, meu querido e minha querida, é alguma coisa nova, extraordinária, especial. É aquilo que você nem encomendou, porque você não sabia que Deus estava provendo para você esta maravilha. Deixe, portanto, que o amanhecer de Deus antecipe o seu amanhecer. Deixe que o cuidado de Deus seja maior do que os cuidados de você sobre você mesmo. Deixe que o carinho de Deus, o tratamento de Deus, o afago de Deus, as misericórdias de Deus, cada manhã estejam se tornando um fator preponderante na sua vida. Aliás, falar em cada manhã, falar em cada amanhecer, é falar do coffee break, falar daquele café. Você levanta, a primeira coisa que ocorre na sua mente, sem dúvida, é o café da manhã. Mas antes que você prepare o café, ou que alguém prepare o café para você, Deus, nos seus cuidados ternos e eternos, nos seus cuidados sempre eternos, Ele está trazendo consolações para você. E o que eu mais desejo nesta noite é que o Senhor console você para que você durma, descanse em paz e esteja certo de que ao amanhecer, com o sol nascente, com a pintura reluzente, com aquela policromia que o sol traz para você, você possa dizer, é verdade, o Senhor cuidou de mim, o Senhor cuida de mim, o Senhor tem cuidado de mim. E eu dou graças a Deus. Mas há uma terceira dimensão neste Salmo 94, versículo 19, quando diz, e eu quero enfatizar isso, multiplicando-se dentro de nós as dificuldades, as crises, as neuras, as perturbações, as consolações de Deus se tornam tão especiais, tão fortes, tão cobertura, tão extraordinária, que você pode dizer, é verdade, as perturbações existem, as crises existem, a depressão existe, a ansiedade existe, e eu estou vendo tudo isto acontecendo com muita gente, e é provável que também eu esteja experimentando alguma coisa. Todavia, contudo, meu querido e minha querida, você pode dizer, as consolações de Deus recriaram a minha alma, trouxeram um recreio, trouxeram um renovo, trouxeram uma paz, trouxeram uma alegria, trouxeram uma esperança, trouxeram paz. Mas há uma terceira dimensão, meu querido, deste texto lindo do Salmo 94, versículo 19, multiplicando-se dentro de mim as dificuldades, as perturbações, as confusões, as tensões e tudo quanto o mundo nos oferece, as consolações de Deus recriaram a minha alma. Deixe que Deus agora esteja trazendo para você aquele recreio, aquele intervalo especial, aquele momento particular para que você descanse nas benditas promessas de Deus. E em terceira dimensão, eu diria para você, com base neste Salmo 94, versículo 19, as consolações da noite. Sim, ainda é noite, ainda você não dormiu, ainda você não descansou, ainda você não reclinou a cabeça, ainda você está esperando o momento de, no final deste programa, quando estaremos orando por você, e ainda você está dizendo, quando eu for deitar, eu estarei certo de que o Senhor cuidou, cuida e cuidará de mim. Há um salmo na Bíblia que me é muito proveitoso, quando ele diz, Salmo de número 42, versículo 8, Deus manda misericórdia ao longo dos dias. Sim, e o que Deus está mandando para você e tem mandado para você e tem cuidado de você a cada 24 horas. E nestas 24 horas o Senhor diz, durante o dia, as misericórdias de Deus. Ah, meu querido e minha querida, como eu tenho me valido das misericórdias de Deus. Aliás, ai de mim se não fossem as misericórdias de Deus. Ai de nós se não fossem as misericórdias de Deus. Isto é, alguma coisa tão divina que bate ou que confronta com as nossas misérias, nossas crises, nossos problemas. Mas o mesmo Salmo de número 42, versículo 8 diz: durante o dia as misericórdias de Deus, durante o dia as misericórdias de Deus, vou repetir, durante o dia as misericórdias de Deus, e à noite, o que é que Deus traz? No mesmo verso 8 do capítulo 42 diz Deus: à noite uma canção. Ah, que coisa linda! Você já ouviu música, você vai ouvir mais música, e eu espero que estas canções de Deus possam alegrar a sua alma, possam trazer para você aquele gozo, aquela paz, aquela alegria, aquele conforto, aquele bem-estar, e você possa dizer realmente: enquanto estou ouvindo Cristo em casa, estou me refazendo, estou me recondicionando, estou me alimentando, estou me sentindo privilegiado ou privilegiada pela palavra que estou ouvindo. Sim, meu querido, que as consolações de Deus durante à noite, as consolações de Deus também durante o dia, com palavras de misericórdia, com canções, possam contribuir para que você tenha paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Mas ainda, meu querido, com base neste salmo extraordinário da Bíblia, Salmo 94, versículo 19, eu quero trazer uma outra dimensão. Já falamos das consolações ao amanhecer, já falamos das consolações ao entardecer, já falamos das consolações ao anoitecer, já falamos das consolações durante o dia, já falamos das consolações também durante a noite. E em quarta dimensão, as consolações do Senhor durante a noite, ou mais precisamente, perto da meia-noite, ou ainda, para ser mais preciso, na meia-noite. Porque muita gente pensa que a meia-noite é momento dos fantasmas, é momento das coisas terríveis, da mitologia. Todavia, meu querido, é no meio da noite que Deus escolhe para trazer para você pérolas especiais, pérolas bíblicas, palavras que consolam, palavras que ajudam, palavras que confortam, palavras que animam, palavras que multiplicam o nosso vigor. E quando eu leio em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, diz o texto ali de Atos, autor Lucas, ele diz assim: perto da meia-noite. Oh, meu querido, que coisa linda! Quando eu ainda estou acordado, preparando sermões para pregar na igreja, ou preparando uma palavra para todos quantos estão cansados, feridos e machucados pelos problemas, eu penso: perto da meia-noite, é um pastor que está orando por mim. Perto da meia-noite, tem pastores orando por mim. Perto da meia-noite, o Senhor está cuidando de mim. Perto da meia-noite, o Senhor tem anjos para me visitar. Perto da meia-noite, o Senhor tem uma palavra cálida, balsâmica, curadora, terapêutica para minha alma. Perto da meia-noite, meu querido, é o que nós estamos vivendo aqui. Enquanto produzimos este programa, nós estamos dizendo: perto da meia-noite, o Senhor estará te visitando. Perto da meia-noite, o Senhor estará te consolando. Perto da meia-noite, o Senhor está mostrando para você o quanto Ele é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Paulo, no texto que nós mencionamos, ele estava preso com o seu companheiro Silas, lá no cárcere de Filipe. E enquanto estava ali vivendo aqueles momentos agruais no cárcere de Filipos, Paulo, ao invés de reclamar, de choramingar, ou mesmo de dizer coisas que não deveria, ele arranca do seu íntimo estas palavras. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino louvores a Deus, e os demais presos escutavam. Certamente os presos diriam: mas como pode um homem estar encarcerado, um homem está num tronco, um homem está preso, um homem está com limitações, o homem não tem razão para cantar, o homem não tem motivos para sorrir, o homem não tem nem motivos para viver. Todavia, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino de louvores a Deus. E eu quero que você agora descubra de alguma maneira o que você pode fazer perto da meia-noite. Você pode ouvir este programa, você pode ouvir uma canção, você pode alinhar-se com Deus, você pode descansar em Deus, você pode confiar em Deus, você pode esperar no Senhor, você pode dizer: é verdade, tudo que aconteceu ao longo do dia me trouxeram pesar, desgosto, até desmotivação para viver. Mas eu agora estou ouvindo uma palavra extraordinária. Eu agora estou ouvindo uma palavra especial. Eu agora estou ouvindo uma palavra espiritual. Eu agora estou ouvindo uma palavra da parte de Deus que vai realmente me confortar, me ajudar, me arrebatar, para que eu possa vencer a noite, na certeza de que o Senhor que cuidou de mim durante o dia cuidará de mim durante a noite. O Senhor que me guiou até agora vai me guiar também por toda a noite. E o Senhor é maravilhoso. Portanto, meu querido, não sei onde você está, não sei como você está, mas de uma coisa eu sei: todos quantos querem viver a vida nas dimensões de Deus, segundo os propósitos de Deus, na orientação do Espírito Santo de Deus, podem passar por dificuldades, podem passar por tribulações, mas eles se tornarão vencedores em todas as coisas. E eu quero que você também se torne um vencedor, alguém que está dizendo: as crises existem, mas as consolações de Deus são maiores. E em quinto lugar, eu traria para você, dentro desta palavra do Salmo 94, versículo 19, quando diz: multiplicando-se dentro de mim as perturbações, as dificuldades, as crises e tudo quanto me traz desgosto, as consolações de Deus recriaram a minha alma. Sim, meu querido, vamos deixar que as consolações de Deus recriem você, tragam para você. E aquilo que ninguém pode dar, não tem preço, porque elas são de graça. Não tem como medir, porque elas são maior do que as coisas mensuráveis. Não pode também nem avaliar, porque estão além de avaliação nossa. E em sexto lugar, eu diria para você, meu querido, aliás, em quinto lugar ainda, deixa eu tratar deste assunto aqui: as consolações de Deus da madrugada. Isaías, no capítulo 26, versículo 9, ele diz: com a minha alma de madrugada te buscarei, com meu espírito que está dentro de mim, eu clamarei ao Senhor, para que, havendo os teus juízes na terra, o mundo se converta. Sim, meu querido e minha querida, que nesta noite também você possa dizer verdadeiramente: o profeta messiânico, o profeta Isaías, com pena de ouro escreveu: com a minha alma de noite te busquei, com a minha alma te desejei, com a minha alma eu clamei, com a minha alma eu supliquei, com a minha alma eu orei, e com meu espírito que está dentro de mim, eu estou te buscando, ó Senhor. Diga também, meu querido, e quando você tiver um tempinho melhor, leia Isaías capítulo 26, versículo 9, e depois capítulo 26, versículos até o versículo 20, e você constatará que o Senhor é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é o Príncipe da Paz. Note ainda: estou buscando a Deus com a minha alma, intensamente com meu espírito também estou buscando ao Senhor. E eu quero que Deus lhe console, lhe conforte, lhe ajude sobremaneira nesta noite. Em sexto lugar, agora sim, meu querido, as consolações de Deus nas turbulências físicas da vida. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 20, você lê aquela situação em que Paulo estava sofrendo naufrágio com tanta gente. E aconteceu-se uma coisa muito estranha, meu querido, durante aquela viagem. Parece que tudo estava esbroando, parece que tudo estava perdido. E aquele povo que estava naquele navio estava dizendo: nós perdemos tudo, nós perdemos tudo. A sensação de perda é alguma coisa horrível quando alguém chega para você de maneira muito sutil e diga: perdeu. Meu querido, já ouvi estas palavras algumas vezes, mas eu quero que as consolações de Deus recreiem sua alma. Diga para você: nas perturbações, nas confusões, nas depressões, nas angústias, nas aflições, o Senhor cuidará de você, meu querido. Como diz também o profeta messiânico Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares por águas profundas, elas não te submergirão. Porque eu, Senhor, sou contigo para te guardar, para te fortalecer e para fazer com que você vença todas as dificuldades de vida. Portanto, as consolações de Deus nas turbulências da vida. Está você passando por alguma turbulência? Está você passando por alguma situação que você não compreende, que você não tem explicação, que ninguém explica? Deus está dizendo: portanto, meu querido e minha querida, as consolações de Deus são maiores do que as perturbações. As consolações de Deus são mais quantitativamente do que as dificuldades que nós enfrentamos. Agora, meu amado, eu vou partir para sétimo lugar, dentro do Salmo 94, versículo 19, quando o salmista diz com tanta propriedade: ó, meu amado, multiplicando-se dentro de mim as dificuldades, as crises, as confusões, as consolações de Deus recriaram a minha alma. Vamos agora para o sétimo ponto. Espero que você tenha anotado tudo ou que você tenha gravado, para que você tenha uma noite segundo o beneplácito de Deus. As consolações quando tudo parece que falhou, quando tudo falha. Quando as pessoas desistem, quando as pessoas não olham para você, quando as pessoas não te procuram mais, quando os amigos somem ou quando todos vão embora. Aprendi uma frase e quero dizer para você: amigo é aquele que fica quando todos vão embora. Se tudo falhou, se tudo esbroou, se tudo acabou, Jó vai dizer no capítulo 19, versículos 25 e 26: eu sei que o meu Redentor vive. Oh, que coisa linda! O que Paulo também escreveu em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12: eu sei em quem tenho crido. Oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Tanto Jó no Antigo Testamento dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Paulo também na cadeia, ou esperando a morte, ele dizia: eu sei em quem tenho crido. Meu querido, que nesta noite você realmente descanse nas gloriosas promessas de Deus e nas consolações do Senhor para a sua alma. Amém.
Levante a cabeça, não vá desistir. Jesus não disse que seria fácil, mas disse que com fé poderia fazer coisas maiores e impossíveis. É a tua fé que move o sobrenatural e faz também o sonho se tornar real. E quantas coisas eu passei também e achei que não iria suportar. Mas em dias de lutas eu clamei e o Senhor me ajudou a superar.
força acabar, quando o deserto chegar, clame ao Senhor que Ele responde, faz pequeno derrubar gigante, quando o medo o cercar e nada puder.
Com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o querido pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna, minha querida Débora Lira, meu irmão Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. O pastor Teodomiro José de Freitas vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, juntos, às 8 da manhã, em mais um Cristo em Casa, na primeira edição, aqui na nossa melodia.
Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês nesta noite e para sempre. Amém.
Sei que é tirar-me, pois meu Jesus, Tu és meu céu de estrelas, mesmo em noite triste de pesar, sinto-me encher de alegria quando posso ouvir o Teu falar. A Jesus é longa a minha estrada, mas sem medo eu posso nela andar. Com o Teu carinho meu seguro, sei que o mal eu vou sobrepujar. Confesso-te o meu medo, meu temor da noite atravessar, pois perigos, males no escuro, quer eu sei, minha alma assustar. Mas Jesus, se tu comigo paz, e o dia logo então